Vidas, uma conversa entre duas gerações.
Bem-vindo ao programa Vidas, uma partilha de vivências entre duas gerações, na Rádio Freguesia de Belém.
Eu sou o Gaspar e tenho 12 anos.
E eu chamo Carlos e tenho 77.
O Carlos nasceu em Luanda. Sente falta de Angola? Quais as memórias que tem da sua infância?
Sinto falta da África, fundamentalmente, porque era uma liberdade que não existia em Portugal na altura. Nós podíamos jogar futebol na rua, podíamos apanhar mangas. Hoje vamos ao supermercado e temos que comprar mangas. E na altura chegávamos a jogar futebol com mangas, que elas caíam das árvores e a malta apanhava e comia e jogava a bola. Portanto, era uma liberdade extraordinária, não é? Eu contei-te da minha infância e agora conta-me tu a tua infância. Como é que tens passado a tua infância?
Bem, eu acho que agora não sei muito bem como é que era a infância de antes, mas eu sinto que a infância de antes era, tinha-se mais liberdade. Agora também é divertido, temos mais coisas do que antes, mas eu sinto que temos menos liberdade do que antes.
Diz-me uma coisa, como é que é a tua relação com os teus avós?
Acho que é boa. Antes não passava tanto tempo, mas agora há cerca de 4 meses, o meu avô faleceu e eu passei mais... Agora passo mais tempo com os meus avós e acho que a minha relação com eles melhorou.
Portanto, acabas de dizer isso, brincas assim, brincavas com os teus avós?
Nunca brinquei muito com eles, não.
Não?
Não. E o Carlos conheceu os seus avós?
Não, infelizmente não. Eu vivia em África, eles viviam cá em Portugal, portanto nunca tive a oportunidade de os conhecer. Aliás, a primeira vez que vim a Portugal tinha os meus 4 anos para aí, mas já eles tinham falecido.
E deixem-me perguntar, o Carlos tem filhos ou netos?
Tenho 3 filhos, 2 meninas e um rapaz e um neto, tem 4 anos. Por sinal, ele hoje soube que eu vinha aqui à Rádio Freguesia de Belém e também quis vir.
O Carlos costuma brincar com os seus netos?
Sim, sim, sim. Muito. E adoro brincar. E ele também gosta, acho que sim.
E o Carlos trabalhou numa rádio, não é verdade? E como é que era trabalhar com o som?
Olha, eu não trabalhei só numa rádio, trabalhei numa série de rádios. Eu comecei em Angola. Andava a estudar e comecei a trabalhar num rádio-clube, que era o Rádio Clube do Mosquito. Comecei como operador, como técnico. Depois vim para Portugal estudar. Fiquei a estudar em Santarém, fui trabalhar para o Rádio Ribatejo. E saí já como locutor. Depois fui para a Guiné. Andei lá na Guerra Colonial. Mas tive a sorte de depois ir parar a Bissau e fui trabalhar para o programa das Forças Armadas, que era um programa militar que existia na emissora oficial da Guiné-Bissau. Depois regresso a Portugal, acabo a tropa, fui trabalhar para a emissora nacional e depois já aqui em Lisboa, estive a trabalhar também nos parientes de Lisboa, nos emissores associados de Lisboa. Portanto, foi a minha vida na rádio.
Quais foram as atividades lúdicas que mais gostou de fazer na vida?
Ora, vamos lá ver. Eu gosto muito de teatro, de cinema, gosto de praia. E vou-te dizer uma coisa. O meu trabalho na rádio nunca considerei como um trabalho. Como era uma coisa que eu gostava de fazer, adorava fazer. Portanto, nunca considerei o trabalhar na rádio como um trabalho.
Como é que o Carlos agora ocupa os seus tempos livres?
Olha, faço teatro, sempre adorei fazer teatro. Primeiro como espectador. E depois tive a oportunidade de começar a fazer teatro e é isso. Gosto imenso de fazer teatro. Mas já agora, falando ainda em relação à rádio, deixa-me dar-te aqui uns tópicos. Hoje em dia isso já não se usa, não é necessário, uma pessoa vai ao computador e tem lá os sons todos. Mas antigamente, eu trabalhei também nos Parientes de Lisboa, duraram 50 anos, foram 250 anos a fazer humor em rádio, e como ainda não havia sons, nós tínhamos que fazer sons. Eu vou-te só aqui rapidamente exemplificar, por exemplo, como é que nós fazíamos um fogo, um incêndio. Pego aqui num bocado de... Vocês estão a ver um bocado de papel. Faço isto. Estás a ver? Dá a ideia de... Não dá?
Dá. Sim.
por exemplo, um exemplo de um cavalo. Nós fazíamos os cavalos com dois cocos partidos e batíamos. Mas eu posso exemplificar aqui na mesa. Basta fazer isto assim, quer ver?
Uhum.
Dá logo ideia?
Sim.
E outros tantos, não é? Fazer ventos e tudo, mas isso havia máquinas para fazermos isso.
Sim.
E já agora aproveito para chamar a atenção, vocês se tiverem a oportunidade, visitem o Museu da Rádio, que é da Rádio e da Televisão, que é muito interessante. Mostra a rádio antigamente e já mostra como é que se faz hoje em dia a rádio. Não tem nada a ver com isto que se está a fazer aqui.
Sim.
Nós tínhamos gravadores, tínhamos giradiscos, trabalhávamos com discos, não é? Hoje em dia não. É tudo através do computador, vamos à máquina e tiramos os discos, não é?
Sim.
A música, não é?
Sim.
E já agora vou-te perguntar, o que é que tu fazes nos teus tempos livres?
Então, nestas últimas semanas não tenho podido fazer muita coisa, porque agora estamos com muitos testes, por isso tenho testado. Mas o que eu faço nos meus tempos livres é ou ler um livro, ou tocar piano, ou ir lá fora brincar, ou jogar jogos.
Tal como futebol, jogas futebol?
Eu jogo, mas nunca fui grande fã.
Não?
Não.
Sabes que eu também durante cerca de 30 anos fiz muitos, muitos relatos de futebol. Andei a fazer aí pelo país e pelo mundo também. Ainda fui diversas vezes com o Benfica, com o Sporting, com a seleção fazer relatos de futebol.
E vamos terminar o programa de hoje com a nossa pergunta comum. Quais são os teus sonhos para o futuro?
Eu gosto mais de viver o presente do que o futuro. Ok?
Uhum. Os meus sonhos são vir a ser um artista. Não quero ser famoso porque dá trabalho. E acho que é isso.
Mas olha, qualquer coisa dá trabalho. Não é só o ser famoso, está bem?
Uhum.
É?
Sim.
Portanto, tens de trabalhar muito também para isso. E não te preocupes com isso.
Sim.
Tá? Ok, obrigado.
Agora vamos passar ao Vasco com perguntas mais pessoais.
Olá, Carlos, quais foram as suas profissões depois de trabalhar no militar?
Não, foi sempre esta, foi sempre a rádio. A rádio era a minha paixão, foi sempre a minha paixão durante toda a vida. Portanto, só trabalhei em rádio, mais nada.
Ok. Tinha uma espécie de formação específica ou foi sozinho aprendendo com isso?
Era, na altura não havia escolas nem aulas sobre rádio. Nós íamos aprendendo com os mais velhos. Entrávamos na rádio, víamos os mais velhos a fazer e eles ensinávamos como é que fazíamos e fomos assim.
Okay.
E depois um bocado à nossa custa, também autodidatas, não é?
Depois dessa parte da rádio, como é que surgiu o relato desportivo de futebol?
Os relatos de futebol surgiram que uma vez quis experimentar.
Gostou?
Gostei e pronto, comecei a fazer relatos, foi isso. Não só de futebol, também fiz de hockey em patins.
Basquete não?
Basquete não, raramente se fazem relatos de basquete.
Sabemos que estudou em Londres e Paris, mas como foi essa experiência?
Não foi bem estudar, eu estive a fazer um estágio na altura em 71, na BBC, em Londres, e depois em França, na ORTF, que na altura que era a Rádio France. Foi um mês em cada um mês em Londres e um mês em Paris a estagiar lá nas rádios.
Como era ser o locutor de programa das Forças Armadas na Guiné?
Olha, por acaso era uma coisa interessante, porque nós não falávamos só para militares, não é? Falávamos para a população em geral. E tínhamos, como era malta jovem, conseguíamos dar um outro incremento à rádio. Vocês não tiveram a oportunidade de ver um filme que se chama Bom Dia, Vietnã?
Não.
Esse filme mostra, na altura da guerra no Vietnã dos americanos, havia também uma estação de rádio americana, não é? E havia um programa que dava cabo daquilo tudo, como se costuma dizer, que se chamava Bom Dia, Vietnã. E nós tentávamos, vamos lá no programa, éramos três locutores, tentar incrementar um bocado essa ideia, fazer aquilo tudo. O pior era a sexta-feira, quando nós tínhamos que ler o chamado boletim das Forças Armadas, em que tínhamos que dizer que as nossas Forças Armadas, durante o período a que se refere este comunicado, sofreu não sei quantas baixas e nós matámos, era o termo exato, X terroristas. Era péssimo dizer terroristas, que não eram terroristas. Sim. Eram pessoas que lutavam também pela independência do seu país.
Então, tipo, chamar terroristas, digamos que é mau.
Não é mau, eles não eram terroristas. Eles eram pessoas que estavam a lutar pela liberdade dos países deles, não é? Sim. Nomeadamente da Guiné, de Cabo Verde, de Angola, então, de Moçambique, de São Tomé.
Então porquê chamar tipo terroristas e não tipo lutadores militares?
Pois, aí está uma boa questão, mas era aquilo que nós recebíamos lá de cima, as ordens lá de cima do comando-chefe, e portanto tínhamos que nos cingir àquilo que estava escrito no papel que recebíamos, não é?
Esta é uma pergunta que pode ser mais recente, que é... Porque decidiu-se juntar ao elenco da Companhia Maior?
Olha, tive a oportunidade, a Companhia Maior abriu um casting para mais atores. Eu fui lá, fui aprovado e pronto. E adoro lá trabalhar, diga-se de passagem.
Qual foi a sua primeira peça?
Foi Um de Nós. Eram 5 atrizes e 2 atores, que éramos nós os dois. Éramos 7 em palco. Em palco, neste caso, era numa cama. Em que falávamos das nossas vidas e ninguém sabia quem é que estava a referir-se. Foi interessante a peça, foi das peças que ainda hoje nos está no coração.
Então, qual foi a peça que você mais gostou de interpretar?
Foi de facto o Um de Nós. Independente desta que estamos agora a ensaiar, o Transatlântico. Vamos lá ver, mas acho que é capaz de subir uns degraus.
Gosta de trabalhar com os seus colegas?
Sim, 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 sim.
Tem algum episódio especial, engraçado, que queira partilhar comigo?
Olha, vou-te contar uma história passada lá no programa das Forças Armadas na Guiné. Foi um dia, precisamente, à sexta-feira, estávamos a ler o comunicado das Forças Armadas e o comunicado acabava a dizer que, durante o período a que se refere este comunicado, as nossas Forças Armadas não sofreram baixas ou não sei o quê e nós matámos 31 terroristas. E acabava, pronto. E o programa estava quase a fechar, isto fechava, abríamos ao... O programa era do meio-dia à uma e das 6 às 7 da tarde e depois das 11 à meia-noite. Isto aconteceu no período da manhã, do meio-dia à uma. Era quase uma hora, ia para fechar o programa, mas faltavam para aí 2 minutos ou 3... E eu ponho um disco a girar e o disco era precisamente o Fado do 31, do Zé Viana. Foi assim um bocado bronca, mas ninguém deu por ela. Nós tínhamos morto 31 terroristas
e, com uma música...
e eu meto a música do o Fado do 31, que é o Olarilo, Olela, como esta não há nenhum. Tudo mata em Portugal o Fado do 31.
Ok, então vamos terminar assim o nosso programa.
Muito obrigado pelo convite e muitas felicidades para vocês também. Okay. Muito obrigado.
Obrigado.
Termina hoje o programa Vidas. Esperamos por si na próxima semana para mais uma conversa entre gerações na Rádio Freguesia de Belém.
Vidas, uma conversa entre duas gerações. Música